Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E no programa de hoje a gente preparou para você um especial sobre os impactos ambientais da construção civil e o que tem sido feito para minimizar os problemas decorrentes dos prédios e casas de nossas cidades.
Pois é, Mônica, e o problema é sério. Estima-se que a construção e a manutenção da infraestrutura consumam 75% dos recursos naturais do país. E segundo o Ministério das Cidades, os entulhos representam cerca de 60% do lixo encaminhado aos aterros brasileiros.
E apesar de todo esse impacto, Ana, as construções civis sustentáveis ainda caminham a passos lentos em países desenvolvidos, onde, aliás, começaram as primeiras discussões sobre o tema lá na década de 70. Já existem mais exemplos de prédios e casas consideradas verdes. Aqui no Brasil, no entanto, as experiências são em menor número. Para se ter uma ideia, apenas nesse ano o primeiro prédio comercial brasileiro foi certificado como sustentável, conforme os critérios do selo americano LEED.
Mas antes de detalharmos um pouco mais essa questão das dificuldades, a gente explica o que torna um prédio comercial, residencial ou público sustentável.
Os edifícios sustentáveis vão além do uso de produtos ecológicos no momento da construção ou ainda da utilização mais racional dos recursos disponíveis para levantar um prédio. Sustentabilidade na construção significa também bem-estar para quem constrói e para quem vai morar ou trabalhar em um edifício. Saiba mais sobre esse conceito na matéria da Ana.
As discussões sobre construções que causem menos impacto no ambiente começaram na década de 70, porém foi somente a partir do fim dos anos 80 e início dos 90, com a maior difusão do conceito de desenvolvimento sustentável, que o debate sobre os chamados edifícios verdes ganhou impulso. Mas o que significa essa sustentabilidade? Márcio Augusto Araújo, consultor técnico do Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica, IDEA, resume da seguinte forma.
A construção sustentável é um modelo construtivo novo em que você faz a intervenção no meio ambiente de forma extremamente racional, você planeja todas as suas intervenções e você maneja todos os recursos naturais para atender as suas necessidades e para preservar para gerações futuras.
Mas na prática, como isso funciona? O IDEA elenca alguns pontos importantes nesse processo. Desde o início, deve-se pensar em como harmonizar o empreendimento com a comunidade que o cerca, aproveitando o máximo da infraestrutura local e reduzindo com isso os impactos da construção e do futuro funcionamento do prédio. O novo edifício deve explorar, por exemplo, a iluminação natural, adotar soluções de conforto térmico e acústico, utilizar meios alternativos de energia, como a solar, e economizar água a partir de sistemas próprios de tratamento e reutilização do líquido ou ainda de coleta de água da chuva. Um outro ponto a se considerar são os materiais a serem utilizados. Deve-se evitar aqueles que são tóxicos. Por exemplo, há que se ter cuidado com o tipo de tinta, verniz ou selante e optar por aqueles naturais ou que não liberem componentes voláteis que afetam a saúde das pessoas. A preferência deve ser por produtos de menor impacto ambiental e o ideal é que eles sejam comprados o mais próximo possível da obra, de maneira a diminuir as consequências negativas de seu transporte. Além disso, deve-se minimizar os resíduos, reutilizando ou reciclando a maior parte do entulho gerado. Newton Figueiredo, presidente da Sustentax, empresa de engenharia de sustentabilidade, acrescenta que o empreendedor disposto a assumir uma construção sustentável deve capacitar operários e engenheiros a trabalharem de maneira produtiva e sem afetar sua própria saúde ou dos que circulam próximo à obra.
O Green Building exige uma série de detalhes. Por exemplo, a questão de erosão e sedimentação. Quando chove, você não pode ter terra sendo carregada para as tubulações da cidade. Você tem que tomar cuidado para que os caminhões saiam da obra com seus pneus limpos, tem que tomar cuidado para que os caminhões saiam da obra cobertos, tem que tomar cuidado para não levantar poeira dentro da obra, para não afetar a saúde dos trabalhadores, tem que tomar cuidado para que os futuros dutos de ar-condicionado, os futuros filtros estejam protegidos de poeira, para que não venham afetar os futuros ocupantes.
E depois que a construção estiver pronta, seus usuários também devem contribuir para que ela se mantenha sustentável. É recomendado, por exemplo, que se faça a coleta seletiva de lixo e a destinação de materiais para reciclagem.
As diferenças de preço entre um prédio sustentável e um convencional nem sempre são tão grandes. Newton Figueiredo, presidente da Sustentax, diz que os custos dependem de cada projeto e de seu grau de sofisticação. E mesmo que o edifício verde possa sair um pouco mais caro, a economia de água e energia alcançada depois de o prédio começar a funcionar acaba compensando, segundo ele.
Figueiredo cita um exemplo. Ele conta que recentemente apartamentos em prédios de qualidade semelhante estavam sendo oferecidos em São Paulo. A diferença entre eles era que um continha elementos sustentáveis e outro não. Bom, o preço da prestação do apartamento no condomínio verde era de R$ 650,00 e no outro de R$ 600,00. A diferença maior, no entanto, vinha na previsão do preço do condomínio. Enquanto no verde o valor previsto era de R$ 450,00, no convencional era de R$ 600,00, ou seja, 30% a mais.
Os critérios de construção sustentável também podem ser aplicados em casas. É claro que, por ser um ramo novo, nem sempre esse tipo de edificação depende somente da vontade de quem vai construir ou das boas ideias do engenheiro ou do arquiteto. Os fabricantes e comerciantes de material de construção também precisam estar atentos a esse tipo de obra e oferecer ao consumidor produtos de menor impacto ambiental ou que resultem em menor consumo de recursos.
E no mercado, Mônica, já há algumas alternativas bem interessantes. Na hora de levantar as paredes, por exemplo, pode-se dar preferência a um tipo de tijolo ecológico, fabricado a partir de pó de pedra, cimento e cal. A técnica, derivada do adobe da taipa, dispensa o uso de forno para cozimento do tijolo. Além disso, o produto é autoencaixável, com dois furos no meio, tornando desnecessário quebrar a parede para fazer instalação elétrica e hidráulica.
Na hora de escolher o cimento, pode-se optar pelo de tipo CP3, que usa em sua composição resíduos do processo da produção de aço. E na hora de cobrir a casa, é bom saber que já existem no país fábricas de telhas feitas a partir de papel reciclado e asfalto. Para o revestimento das paredes, pode-se preferir tintas e vernizes à base de água.
E na hora do acabamento, a gente destaca que alguns modelos de válvulas de descarga, por exemplo, apresentam a possibilidade de controle do fluxo de água para líquidos ou sólidos. E para economizar energia, pode-se optar por lâmpadas fluorescentes e sistemas de aquecedor solar.
Agora, se você não conseguir encontrar todos esses materiais na sua cidade, Márcio Augusto Araújo, do Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica, o IDEA, deixa para nós uma dica que, ao mesmo tempo, é um alerta.
Quando a gente trabalha com o conceito de sustentabilidade, a primeira coisa que a gente tem que aplicar é como próximo do meu local de moradia eu encontro os recursos. Esse é o primeiro ponto, entendeu? Porque eu posso ter um material ecológico aqui em São Paulo, tá? Mas se esse material sair de São Paulo e for aí para Brasília, o que eu já gastei de energia, dependendo do tipo de material, se for, por exemplo, um bloco, material de alvenaria, o que eu vou gastar de energia para levar esse material daqui para aí, inclusive o que eu vou estar emitindo de poluente nesse transporte, e o que eu vou ter provavelmente de degradação no material durante esse transporte, já me tira todo o viés de sustentabilidade do material.
O IDEA também alerta que não existe um certificado nacional para materiais de construção sustentáveis. Então é muito importante que o consumidor se informe bem sobre o que está comprando, não se deixando levar apenas por alguma marca ou placa com o nome de ecológico.
E no próximo bloco, técnicas de construção sustentável também podem ser usadas em habitações populares. Até já!
Salão Verde.